Negócios e tendências.
Olá, muito boa tarde. Aqui é a professora Cláudia Pampolini, coordenadora dos cursos da área de negócios, e nós estamos no programa Negócios e Tendências. Hoje eu tenho uma entrevistadora super chiquérrima, que é a Bárbara Carvalho, uma linda. Ela vai me fazer perguntas e o nosso tema de hoje, eu quero falar com vocês sobre conclusões sobre o futuro. Porque, Bárbara, alguém se arrisca a dizer algo conclusivo agora, nessa época? O que que tu me diz?
Exatamente, professora Cláudia, muito obrigada pelos elogios aqui. Você também é uma maravilhosa, estava com saudade já de você aqui na rádio com a gente. E boa tarde a todo mundo aqui que acompanha o programa Negócios e Tendências de hoje. E realmente, professora Cláudia, até um pouquinho do que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, falando como está a condição de home office, quem está gostando, quem não está gostando, se adaptar, mas até como você sabiamente falou também, nada agora é conclusivo, né? Tudo daqui a alguns meses pode mudar, e o que é muito pertinente o tema de hoje que você propôs, né, que é bem isso mesmo, que são as inconclusões sobre o futuro, né? Cada dia a gente vê uma coisa diferente, quando acha que vai, aí não vai, daí a gente dá um passo para frente, dois para trás, e não dá para saber o que vai acontecer. E professora, dentro disso tudo, eu já queria te fazer a primeira pergunta então de hoje, para a gente abrir a nossa conversa. Fala para a gente um pouquinho do porquê que a gente busca tanto a estabilidade.
Essa é uma questão do ser humano desde sempre, né? Nós amamos aquilo que, teoricamente, nós conseguimos ou achamos que podemos controlar, né? E essa pandemia veio trazer justamente que a estabilidade é e sempre foi uma grande falácia, né? Uhum. Na religião do budismo, eles falam sobre a impermanência, né? Nós vamos nos colocando na nossa zona de conforto, seja ela pessoal, profissional, e vamos nos colocando num ritmo, num comodismo, como se aquilo onde nós estamos está bom, né? Ou se não está muito bom, a gente também se acostuma com o que não é muito bom. Com essa vinda da pandemia agora, tudo foi muito movimentado e está em transformação. Então, aqueles que têm menos flexibilidade, seja empresa, seja um profissional, independente da área, está tendo muita dificuldade agora de lidar com toda essa imprevisibilidade. Então, é claro que aumenta-se um monte de questões aí que nós estamos tendo que enfrentar. Eu tenho um amigo psiquiatra e ele estava dizendo o quanto aumentou o número de pessoas ansiosas que estão tendo que fazer uso de medicamento, porque não estão dando conta de tanta instabilidade. Porque, na verdade, agora, mais do que nunca, nós temos aqui conosco que estabilidade, se ela existiu um dia, agora que não existe, e no futuro, só a Deus pertence, né, Bárbara?
É verdade, isso, nossa, a gente até fez uma rádio aqui de outro programa já para tratar sobre isso também, sobre ansiedade nesses tempos. Acredito que hoje em dia a gente já está até um pouquinho mais acostumado, né, porque já faz o quê, 3, 4 meses já, né, que a gente está entrando nisso, então quem não se acostumou ainda tem um bom, já tem um bom tempinho para ter se acostumado, né, e com o andar da carruagem a gente ainda vai ter mais um bom tempo ainda para se acostumar ao, como estamos dizendo, o novo normal. Né?
O novo normal, é verdade.
Uhum. E dentro de todas as diferenças, né, diferenças não, mudanças, né, que a gente anda vendo acontecendo, um dos setores que estão sendo mais afetados, que estão tendo, né, que mudar, é o setor da economia. E, professora, como que você acredita, como que você vê que vai ser a nova economia daqui para frente?
Então, já alguns autores já se debruçaram sobre esse tema e já estudavam viabilidade de como seria a nova economia, né? Porque o sistema capitalismo, ele tem 200 e poucos anos, né? E como todo sistema, uma hora ele tem o seu declínio e depois, naturalmente, até pela homeostase, ele tem o seu ápice e depois o seu declínio, melhor dizendo, né? E a nova economia agora, nós estamos percebendo que ela é muito digital, né? Então, nós nos adaptamos rapidamente a muitas coisas, né? Nem todos conseguiram, mas as empresas, os profissionais, algumas empresas, né? Viram possibilidade, inclusive, de negócio, porque a gente também fica muito com o olhar só para o que nós perdemos, né? Com essa mudança toda que estamos vivendo ainda. Mas também precisamos olhar para tudo que ganhamos, né? E essa economia agora vai se tornar cada vez mais digital, essa é uma realidade. E toda essa tecnologia que nos abarca aí, certamente será ainda mais sofisticada, ainda mais trabalhada para atender as necessidades das pessoas e das empresas, né? E uma outra questão, que também tem a ver com o curso que eu coordeno na Uninter, é que ela é também uma economia projetizada, né? O que que significa isso? Que mais do que nunca, aqueles projetos que ficavam engavetados na gaveta, né, que ficavam ali, que não se dava muita bola, não se trabalhava muito com planejamento, que ia muito assim num lançamento menos trabalhado, agora vai precisar ter agilidade, mas também um olhar mais cauteloso e cuidadoso para onde estão se movendo, né? Todas essas questões. O jornal Financial Times, ele publicou há umas 2 semanas, mais ou menos, uma reportagem, até coloquei o nome aqui, chamado Capitalism Time for a Reset, onde eles colocam justamente essa nova economia que nós estamos vivendo, que está para o mundo todo, é uma coisa global, né? E o que isso agora vai trazer de novos movimentos, de novas realidades, de novos produtos e novos serviços, né? Nós já estamos tendo acesso a muita coisa que foi criada rapidamente pelo dinamismo de alguns profissionais e de algumas empresas, e já estamos sendo servidos por isso, mas a tendência é ainda aumentar e muito, né?
Você acredita que tem algum setor assim que já esteja mostrando mudanças maiores assim hoje em dia na forma como trabalhava antes da gente entrar na pandemia e como está fazendo agora?
Olha, eu entendo que a educação, forçosamente, né? Quem não trabalhava com educação à distância, forçosamente, apesar de que nem tudo que está acontecendo aí pode ser chamado de educação à distância, é muito mais uma educação com utilização de multimeios, né, do que uma educação à distância. Educação à distância é o que a Uninter faz, né? A Uninter está no mercado há muitos anos e tem outras instituições que fazem educação à distância também. A Uninter não é a única, há concorrentes, né? Mas eu acredito que a educação, forçosamente, já está sentindo a mudança que precisa acontecer. Eu conheço uma mãe que tem um filho numa escola estadual, e ela me disse que o filho fica 4 horas na frente da televisão assistindo aula. Isso não é educação à distância, né? Educação à distância não é só uma tela e o professor fica dando aula, como se no, e o professor usa quadro, e ela me contando que o filhinho fica aborrecido, fica chateado, porque fica 4 horas ali sentadinho, né? Aí ela falou assim: não sei como é que você gosta de educação à distância, porque, meu Deus, que horror! Veja, ela não está tendo uma experiência, o filho não está tendo uma experiência da educação à distância, da modalidade de educação à distância. Ele está recebendo uma adaptação do ensino presencial que não pode ocorrer mais, utilizado uma educação utilizando uma determinada tecnologia. Mas isso não é educação à distância, né? Então, a educação, sem sombra de dúvida, a área tecnológica, né? Então, quem trabalha com tecnologias, né? Tecnologia da informação, acredito que serão profissionais muito, muito, muito valiosos e ainda mais requisitados no mercado, né? Porque se a nossa economia ela vai acontecer cada vez mais de forma digitalizada, né? Já era agora muito mais, né? Esses profissionais terão peso de ouro. E eu acredito, sabe, Bárbara, que de determinada forma, assim, todo mundo foi muito impactado. Todos os setores da economia foram muito impactados, não só porque deixaram de ter receita, né, ou diminuíram as suas receitas, mas por essa necessidade de dinamismo e atualização do seu negócio, né? Eu acredito que nós veremos muitas coisas interessantes ainda, porque se tem uma coisa que o ser humano é criativo e sabe fazer limonada dos limões que recebe, né?
Sim. Pois é, professora Cláudia, você falou disso dos profissionais, né, da informática, né? E a Cecília Pestana até comentou aqui com a gente, né? Ela falou assim: os profissionais de TI estão super requisitados também para desenvolver todas as plataformas que precisamos para suprir essa nova forma de consumo, né? O tanto de coisa que a gente está vendo, essas que, né, como essa que a gente está usando aqui para fazer as lives, são plataformas que eu particularmente não conhecia antes de entrar a quarentena. Agora, o boom que a gente está vendo dessas plataformas, né? É
Sim,
incrível.
é muito legal, né? E uma outra coisa que eu queria dizer para você é que nós viveremos a globalização, nós já estamos vivendo a globalização dos talentos, né? O que que isso significa? Que agora, mais do que nunca, especialmente pelo home office, né? E eu li em algum lugar, eu não vou me lembrar qual agora para citar corretamente a fonte, que o home é o novo office, né? Então, ou seja, o lar como um novo lugar de trabalho, né? E com essa possibilidade de eu poder trabalhar em qualquer lugar do planeta, que antes eu precisava estar num grande centro, numa grande cidade, porque a empresa que eu trabalhava fica sediada numa grande cidade, enfim, e de preferência morar perto, ou eu pagava muito caro para isso, né? Tinha uma série de situações demográficas, sociais, ambientais, enfim. Agora eu posso, por exemplo, ter um bom sinal de internet, morar numa chácara e trabalhar para uma empresa do outro lado do planeta, né? O que que me impede? Então, essa globalização do talento significa que o meu talento pode hoje ser empregado em qualquer canto do planeta. Por quê? Porque o home office agora será algo que não vai ser uma solução pontual para sairmos da crise. As empresas, nós até conversávamos sobre isso antes da rádio, né, Bárbara? As empresas perceberam rapidamente que reduz e muito o custo, né? Eu estava dizendo para a Bárbara que só o meu custo de não estar indo mais para a sede, né, para o campus da Uninter, eu estou tendo uma economia de R$ 1.000 por mês, só ficando em casa, né? Então, veja, eu também saio ganhando, né? Eu, como profissional, também saio ganhando. E dependendo de qual é o trabalho que você exerce, você pode trabalhar, né? Claro que nós teremos aí questões legais, depende de cada profissão, né? Mas eu posso vender o meu talento, eu posso entregar o meu talento para uma empresa do Brasil, da minha casa, como uma empresa na Coreia, ou sei lá em que outro lugar do planeta. Então, essa possibilidade de que nós somos agora também, nós precisamos vender a nossa marca, né? A tão, sei lá, até meio demodê já, marketing pessoal, ou aquelas coisas que a gente ouviu tanto, era tão na moda no início dos anos 2000, né? Mas isso agora é algo, como é que eu me posiciono, como é que eu estou no meu LinkedIn, como é que eu me posiciono profissionalmente, como é que eu vendo as minhas habilidades, né? Como é que eu entrego as minhas competências, como é que eu apresento isso para o mundo, né? Então, eu acho que isso é algo novo e é novo, não que não existia antes, né? Mas essa questão de nós estarmos trabalhando em casa vai trazer outras realidades para nós também, com outras atuações, por que não, né?
Exatamente. E por falar em todo esse meio de mudança, professora Cláudia, né, que a gente está vendo, e toda essa mudança, muitas pessoas gostaram, né, de como estão trabalhando agora, outras não. A gente tem, né, os dois pontos aí, mas a gente tem que se adaptar, né? E por falar em adaptação, professora, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode se adaptar a esse novo ambiente?
Então, a adaptação é algo que nós, seres humanos, temos uma longa história com isso, né? Desde lá do tempo das cavernas, o ser humano sempre se busca a adaptação, porque a adaptação é sobrevivência, antes de tudo, né? E agora, essa adaptação requer soft skills, que a gente ainda vai abordar aqui nessa rádio, né? Mas, essencialmente, é importante entender que essa adaptação ao ambiente, né? ao ambiente como um todo, interno e externo, é tão ou mais importante e valioso que as competências técnicas que a gente possui, né? E isso também serve para as empresas. Essa adaptação ao novo, sem achar, assim, ó, o que eu percebo, Bárbara, é que se a gente fica muito conectado a um modelo de mundo, a um mapa mental, que as coisas eram assim, assim deram certos. E se a gente ficar muito conectado a isso, né? Claro que o passado nos trouxe aqui, nós temos que agradecê-lo e não vamos jogar a nossa história fora, né? História mesmo como trabalhadores, como empresários, como empresas, né? Não é isso que eu me refiro. Mas assim, ó, essa rapidez, essa agilidade, esse olhar, né? Para que eu possa me adaptar ao que está acontecendo é extremamente precioso e valioso. Só que essa adaptação, ela não vem sem dor, né? Ela não vem sem perdas, ela não vem sem remodelação, né? Ela não vem sem que eu sente e avalie como que eu posso fazer daqui para frente, né? Eu vou jogar para fora tudo que eu sou e tudo que eu tenho, porque valeu no período, antes da pandemia, né? Não, não vou jogar, né? Como eu disse, isso é o que me trouxe e que está me ajudando a passar por isso, né? Não só como pessoa física, mas também as empresas, né? Mas é necessário olhar agora para essa nova realidade com novas lentes, né? Eu não posso mais ficar usando só o meu óculos que enxergava o mundo sob determinada lente, aspecto, né? Então eu sinto, Bárbara, e tenho presenciado alguns colegas, algumas empresas, colegas que estão tendo que fechar os seus negócios, isso é muito triste, né? Amigos, familiares e tal, a gente que está tendo que se reinventar, né? Também conheço pessoas que tinham determinado negócio, tiveram que partir rapidamente para outro tipo de atuação mesmo. Conheço uma pessoa em Uberlândia que ela é dona de uma agência de turismo de mais de 20 anos na cidade. E a maior agência lá da cidade dela, e ela leva gente há anos para o mundo todo, em viagens de todos os tipos, né? E como boa agente de turismo, ela logo percebeu, quando entrou a pandemia, que veja, não sei como ficarão as fronteiras, né? Nós, brasileiros, não estamos sendo recebidos em nenhum outro país por enquanto, né? Então, o que que ela fez? De um mês para o outro, ela teve uma avalanche de cancelamentos dos clientes, e mais do que isso, né? Ela não teve novos clientes, novos pacotes para vender e tudo mais. Aí, o que que ela fez? Ela resgatou um hobby que ela tinha, né, quando era mais jovem. Lembrou-se que a avó era uma excelente confeiteira e padeira, e ela começou a fazer pão para vender lá em Uberlândia. Pão, aqueles pães que demoram, esqueci como é que fala, a fermentação natural. Aqueles pães com fermentação natural. E recentemente eu tive uma conversa com ela me falou: olha, eu estou gostando tanto do que eu estou fazendo que eu vou voltar para a minha agência, mas não vou deixar de abrir um negócio como esse, né? Então, é claro que eu citei um exemplo do 8 para o 80, né? Mas o que eu quero dizer assim, veja como ela se adaptou à nova realidade dela, né? Inclusive, os maiores compradores dos pães, que segundo ela e pelo que eu vejo nas fotos que ela posta no Instagram, são maravilhosos, são os clientes da agência dela. Então, olha que interessante essa percepção, né? E ela era muito bem posicionada no negócio dela. Então, essa flexibilidade, essa adaptação ainda vai requerer muito de todos nós.
É, com certeza. Até citar um exemplo particular meu também, né? Como você falou de seus conhecidos, eu tenho amigas que estavam desempregadas e conseguiram emprego agora durante a quarentena e estão trabalhando home office. Então, é realmente é toda uma questão de você. Às vezes a gente só olha fixado acreditando que só consegue arranjar de uma forma. Mas se você olhar para todos os lados, com certeza você consegue arranjar.
né? Sim,
Alguma
é
coisa.
possível.
E falando nisso de mudança de adaptação, como que a gente pode, professora, como até você mesmo colocou aqui, surfar nessa onda da instabilidade? Eu acho que para todos os sentidos, né? Para quem não está, com emprego agora, como fazer para procurar, né? Como fazer para se manter? O que que as pessoas podem fazer?
Sim. Aqui vale a pena, né, Bárbara, lembrar que uma coisa é certa: a vida ela é pulsante e ela sempre, nós sempre seremos acometidos de forças, né, que não nos cabe controlar, e nem sei se um dia nós controlamos alguma coisa, né, e que nós seremos acometidos por crises, né? A maneira como nós lidamos e como olhamos, que é o que a gente está conversando desde o começo dessa live, né? A maneira como nós lidamos com o que a vida nos traz é o que faz a diferença para a gente ver as soluções para aquilo que a gente precisa ter um novo olhar ali, uma nova forma de até de se relacionar, por que não, né? As tendências, elas começam a se acelerar cada vez mais, né? Então, como surfar numa onda de instabilidade? Agora, mais do que nunca, eu acredito que é muito necessário o nosso autoconhecimento, sabe? O nosso autodesenvolvimento, nosso autoconhecimento, nós fazermos um balanço, né, do que você disse. Eu tenho amigas que estavam desempregadas e que agora na pandemia estão empregadas. Então, veja. Nós, mesmo numa crise, nós podemos colocar a nossa lente no que está dando errado e tem muita coisa complicada acontecendo mesmo. E a gente também pode colocar o nosso olhar, repousar o nosso olhar, não negando o que está ruim, né? Porque para mim, quem está em estado de negação está doente, não está normal, né? Não dá para viver em estado de negação agora, né? A gente precisa estar bem centrado. Então, eu sei que as coisas ruins estão acontecendo, mas e aqui não é uma conversa de autoajuda que nós estamos tendo, né? Mas eu coloco meu olhar naquilo que eu tenho e que eu posso fazer, e que eu posso propor, e que eu posso criar, né? Tanta gente aí que tinha hobbies engavetados, que tinha carreiras que poderia ter se dedicado e não se dedicou, e agora está tendo tempo, está se dedicando, e olhar para isso, né? Então, eu acredito que esse autoconhecimento, nesse momento de instabilidade, né, de como surfar nessa instabilidade, é fundamental. Claro que para aquele que está desempregado, que perdeu a sua fonte de renda, ou que está na iminência de que isso ocorra, né? Ouvir uma coisa dessa, a pessoa pode até ficar assim: nossa, é porque ela não está na minha pele, né? Ah, é porque ela não está na minha realidade e tal. Veja, em algum momento da vida, todos somos acometidos por algum tipo de crise, né? A diferença é que essa agora pegou todos de uma vez só, né? Alguns estão se saindo melhor, outros não, mas não tem como passar pelo que nós estamos passando sem sermos movidos por algo, né? Eu acho que um grande movimento assim que nós estamos passando todos juntos é essa impermanência, né? Essa falta de certeza do dia de amanhã, porque nós não estamos sabendo, e essa necessidade de autocontrole que nós estamos tendo para conviver o tempo todo com os nossos familiares. Antes a gente convivia pequenas horas durante o dia para nos relacionarmos com o nosso marido, com os nossos filhos, né? Tudo isso nos trouxe muitos desafios, né? Trouxe ganhos, mas trouxe muitos desafios. Então, não tem uma fórmula, infelizmente, né?
Para a gente conseguir lidar. Professora, você falou um pouco antes sobre soft skills. Queria te perguntar, quais esses soft skills eu preciso para esse momento que a gente está passando, mas um pouquinho antes, explica o que é isso, qual que é o conceito de soft skill, daí fala para a gente.
Então, nós temos hard skills e soft skills. Hard skills está mais ligados às competências técnicas. Então, por exemplo, eu sou administradora, me formei em administração, tenho tenho doutorado em administração, essas são as minhas hard skills, né? As softs, elas estão mais ligadas aos meus, as minhas competências, né? Skills são competências, né? As minhas competências comportamentais, né? Os atributos pessoais que eu tenho, né? Aquilo que eu... E engraçado, porque essa pergunta tem a ver com o que a gente estava conversando antes também. É, são as competências, é aquilo que eu sou como pessoa e aquilo que eu aprendo a desenvolver no meu ambiente profissional. Então, por exemplo, as soft skills, elas também vão estar muito relacionadas à capacidade que eu tenho de interagir com o outro, né? Então, antes eu interagia com o meu colega que sentava ao meu lado, né, no escritório. Agora eu interajo com os meus colegas numa plataforma, por exemplo, o Zoom, né? E mesmo assim, nessa interação, há regras, há comportamentos que são desejados e outros que não são desejados, né? Então, no ambiente profissional, como é que eu aplico as soft skills? Eu vou dar alguns exemplos do que são softs, que eu acho que daí fica mais fácil, né? Por exemplo, colaboração é uma soft skill, flexibilidade, capacidade de trabalhar sob pressão. Então, veja que algumas delas a gente já conversou nessa rádio, né? A comunicação eficaz, a orientação para resultados, saber ser autogerenciável. Agora, nesse momento de home office, é fundamental, Bárbara, que tenhamos um autogerenciamento nosso, do nosso tempo, porque agora nós estamos muito misturados, né? A nossa vida pessoal, sim, e a nossa vida profissional, ela acontece o tempo todo. Nós não saímos de casa agora e vamos para o trabalho e lá eu sou a Cláudia profissional. Agora eu sou a Cláudia pessoal e profissional aqui nessa sala o tempo todo, né? O que que isso me dá de liberdade? O que que isso me dá de aprendizado? Como é que eu me comporto, né? Como é que eu devo estar com os meus colegas distantes e mesmo assim ser colaborativa? Ontem eu tive uma reunião de trabalho com os colegas, nós estávamos em seis, numa reunião, né? Ficamos 1h30 juntos, tratando de um novo projeto, e eu percebi o quanto ali há uma concentração para que aquele trabalho não vá para outro lugar muito mais desafiador do que numa reunião presencial. Porque numa plataforma não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. Não que presencial dá, mas aqui o ruído no ouvido fica insuportável. Ao final de uma reunião que está todo mundo ali meio disperso, ou todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, sem uma etiqueta digital, digamos assim, né? Você sai exausta da reunião. E no fim, acaba não participando como você gostaria de participar, porque também ficou com vergonha, porque não gosta de falar com câmera e tal. Então, tem algumas coisas assim que a gente precisa agora desenvolver para estar cada vez mais conectado com essa nova realidade, né? Então, as soft skills que eram utilizadas no nosso ambiente profissional, aqui no ambiente digital, profissional e digital, é tão ou mais importante do que quando nós estávamos lá presencialmente no nosso espaço de trabalho.
Com certeza, professora Cláudia. Gostaria de agradecer aqui as nossas interações que comentaram com a gente, a Cecília, né, que eu já citei, a Fátima Aparecida Ferronato de Lima, a Cidália, Cidália Roncha, a Rosângela Oliveira, Elisa Olmeda, perdão, e a Consuelo Turim também, que mandou um oi aqui pra gente.
Um beijo, um beijo.
A Consuelo, ela sempre está aqui com a gente, né? Uma
Ai,
queridona, ela sempre está
querida.
participando aqui dos programas com a gente aqui da rádio.
É verdade, é verdade.
E a gente está chegando para o finalzinho do nosso programa, professora. Gostaria que
Pois
você encerrasse
é.
aqui, deixasse, né, um conselho para todo mundo, né, dessa época, aqui para passar por esses meses.
Sim. Eu peguei uma frase que eu também não sei de onde que eu tirei, porque eu vou lendo algumas coisas e vou anotando. É uma falha minha, devia ter colocado a autoria. Talvez seja até desse artigo do Financial Times, que diz assim, ó, o amanhã tem mais cara do hoje do que ontem. Olha só, o amanhã tem mais cara de agora, do hoje, do que do ontem. Né? Então, para encerrar esse bate-papo delicioso, Bárbara, eu agradeço imensamente a sua participação. Você tornou a conversa deliciosa. Eu acredito que hoje nós precisamos buscar esse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, porque com esse equilíbrio no hoje, a gente consegue construir um amanhã mais. Mesmo que você esteja passando por momentos tão difíceis, né? Perder o seu emprego, o dinheiro não vai dar para pagar as contas até o final do mês, mas é muito importante esse investimento no você hoje, porque mais do que nunca nós sabemos, nós estamos sendo assim apresentados de que a gente não tem controle de nada. Né? E isso é algo que cria uma grande ansiedade em nós, mas que também nos possibilita fazer muito trabalho pessoal de equilíbrio, autoconhecimento, de fé na vida, de confiança e de investir no nossos, nos nossos dons e talentos, porque o mundo está precisando.
Exatamente, professora, te agradeço muito hoje aqui, a sua participação no negócio de tendência. Você vai voltar, né? Você vai ter outra entrevista com
Claro,
a gente, né? Então,
boa.
tá bom. Obrigado, professora. Obrigado a todo mundo aqui que acompanhou, que participou. E sexta-feira que vem a gente tem um novo episódio do Negócio de Tendências com outros professores também, né? Da área da pós, né, de negócios aqui da casa, que é sempre uma delícia, né? Todo mundo tá aqui com a gente toda sexta-feira fazendo o programa.
É verdade. Um beijo, gente. Obrigada pela participação.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Negócios e tendências.